Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Várias leituras que não se enquadravam ao nível da nossa Constituição, é saber, o Presidente da República, não obstante ter terminado o seu mandato no dia 23 de junho, não podia sair do Palácio para ir para casa. A lei existe para ser cumprida. Há uma lei complementar à Constituição, que é a lei eleitoral, que permite que o presidente, no ano, aliás, quando o mandato presidencial não decorra da vacatura do cargo, pode marcar as eleições para outubro, 23 de outubro, entre 23 de outubro a 25 de novembro. E ele, marcando as eleições para 24 de novembro, significa que pode haver duas voltas. Pode não haver um vencedor logo à primeira volta. Haveria duas voltas. Depois, a segunda volta das eleições, apuram-se os resultados, o presidente que vence, o candidato que vence as eleições, toma posse em cerimónia solene, é investido no cargo em cerimónia solene pela Assembleia Nacional Popular. Mas é assim que as coisas deviam funcionar.
Isso não estava em causa. O presidente continua em funções. É. Continua em funções.
Continua em funções, mas muita gente diz que não tem mais poder, é rainha nem a terra. Não. Essa questão é que esteve na origem desse problema que levou à demissão do primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro o considerava como presidente caduco, não lhe dava a devida atenção, conforme os ditames da Constituição. O primeiro-ministro, sendo chefe do governo, deve regularmente informar ao chefe de Estado sobre questões da política interna e externa. Recusou encontrar-se sistematicamente com o presidente. Isso põe fim à lealdade institucional que deve existir. Há separações de poderes, mas há interdependência dos poderes. Porque o governo não pode governar senão à base de decreto e de decretos-leis que devem ser promulgados pelo presidente da República. E não havendo a promulgação, significa que o governo não funciona. É essa a atitude que levou a essa exasperação e chegamos a essa situação de demissão de um governo.
Neste momento,
claro, se você me perguntar se era oportuno ou não, essa é a questão da oportunidade, mas não da legalidade.
E neste momento, frente ao acirrar de posições, que soluções restam?
Deviam restar a solução do diálogo, pelo diálogo. Mas como o guineense é avesso, tem aversão ao diálogo, tem a cultura daquilo que nós chamamos na Guiné de machundada, masculinidade. Portanto, isso impede que as pessoas sentem-se à mesa para conversarem e tentarem ver o país e não as pessoas. Porque o governo é uma instituição, Presidente da República é outra instituição, não são pessoas que estão em causa, que deviam estar em causa. Quer dizer, mas as pessoas puseram em causa as instituições da República. Quando não há lealdade institucional, as coisas não podem funcionar. É esse o problema.
E agora,
nós os guineenses devemos nos entender, porque aquele país, só o guineense que pode resolver os seus problemas.
Na sua ordem, como jurista, que saídas ficam?
As eleições vão decorrer normalmente, mas é preciso que haja um governo, não dois. Do ponto de vista constitucional, as decisões tomadas foram corretas, foram legais e corretas. Agora, a questão da oportunidade, pergunta-me, estamos em vésperas das eleições, isso é outra discussão. Vamos para as eleições, independentemente de mudança do governo, e os resultados serão aceitos. Pode haver contestação, e a contestação deve ser em sede própria, nos tribunais.
Tua ótica, há instrumentos legais para, neste momento, este processo terminar bem e ter-se um novo presidente eleito que, eventualmente, irá nomear um novo governo ou manter um dos governos atuais?
Claro, eu penso que há todo um caminho normal para a solução desse problema. Quer dizer, todos os candidatos já decidiram participar nas eleições. Vamos aguardar o dia das eleições e o apuramento dos resultados.
Como vê o posicionamento da comunidade internacional?
Sim, a comunidade internacional não está muito bem informada, não está interessada em estar bem informada sobre a questão da inerção. Porque quando num país, porque a comunidade internacional é feita de quem? Dos Estados, membros da sociedade internacional, e da qual faz parte a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é parte da comunidade internacional. Mas na comunidade internacional há interesses, em confesso. Nós todos sabemos. Cada país apoia o seu candidato, porque as fragilidades económicas da Guiné-Bissau levam a isso. Um país que não consegue organizar as suas próprias eleições abre flancos para ingerências externas. As Nações Unidas são um grupo de gente que tem os seus interesses também. As Nações Unidas funcionam na base de regras de direito internacional e deviam saber que não há nenhuma ameaça à paz internacional na Guiné-Bissau. Há guerra no Senegal, as Nações Unidas não se pronunciam. Há situações na Guiné-Conakry, as Nações Unidas estão mudas. O PP fala da Guiné-Bissau, não fala de outros países. Quer dizer, tudo.